passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e romancista baiano de nascimento, radicado em Brasília há muito tempo, Marcos Aquiles. Está em Brasília desde 1970. Marcos Aquiles é servidor público da Câmara dos Deputados e é autor do romance Da Nação, publicado em primeira edição em 2008 e relançado agora em 2012 pela editora Baraúna de São Paulo. Trata-se de um romance de fôlego, um romance de 400 páginas ambientado entre Intu e Taubaté no início do século XVIII. Mas não se trata propriamente de um romance histórico, penso eu. E para esclarecer esse ponto, eu vou passar a palavra a Marcos Aquiles. Da Nação é um romance histórico ou pura ficção ou meio a meio?
Ele é um pouco dos dois. Ele tem um pé na história colonial, porque eu acho que existe uma lacuna imperdoável, né, nas livrarias e editoras. Existem poucos romances que se propõem a ter o nosso passado como pano de fundo. Então ele tem um pé na história brasileira, na história colonial, que eu acho um período muito rico, e um pé na nossa mitologia, que também eu acho uma outra falha imperdoável, né? Nós temos os nossos jovens, eles são submetidos a uma overdose de mitologia estrangeira, não digo alienígena, mas dragões e lobisomens e vampiros e anjos e criaturas mais variadas, sendo que nós temos um folclore muito rico, que eu acho que não fica nada de ver a nenhum universo mitológico, nenhuma cultura. Então, meu objetivo foi dosar, fazer um romance histórico, mas com o nosso folclore como pano de fundo.
Bom, então vamos à história, primeiramente, né? Por que, digamos, Taubaté no século XVIII, você que nasceu na Bahia, por que não no século XVIII baiano? Quer dizer, o que orientou para a ambientação e o tema que você escolheu?
Eu sempre me interessei, como falei, pela história dos sertões brasileiros. E eu acho que São Paulo teve um papel primordial, porque São Paulo hoje, embora seja uma região, um estado muito rico, até o século XVIII ele era quase que um rincão pobre do Brasil. Ele ficava entre duas regiões que eram mais opulentas, mais ricas, né? O litoral, né? No caso, Rio de Janeiro e Pernambuco, onde era produzida a cana, e o interior, Minas e os Goiáses, que ele chamava, né? Onde tinha, no caso, ouro e pedras preciosas. São Paulo era quase que um entreposto de mulas e de tropeiros e de bandeirantes. Então, embora seja baiano, eu admiro essa pujança, essa arrancada que o Brasil se deu, em parte, aos paulistas, que eles que foram empurrando a linha de Tordesilhas até chegar no ponto de hoje, né? E eu sempre me interessei por esses caminhos que permeavam o Brasil colonial. E tem um deles que é mencionado no livro, chamava O Caminho dos Paulistas, que saía de São Paulo de Piratininga e até a Gerais, que era uma rota de tropeiros. E porque Taubaté, talvez inconscientemente, depois eu acabei associando uma coisa ou outra, é a cidade de Monteiro Lobato. E como é romance histórico e mitológico, né? E tem uma personagem mitológica muito forte no romance, nada melhor do que escolher a vila de Taubaté, que na época tinha 3 mil habitantes, chamava-se Taubaté, né? Que foi a cidade natal de Monteiro Lobato.
Mas algum fato, digamos, você pesquisou alguma coisa relacionada a Taubaté nesse período?
Ah, sim, muito tempo. Fiquei mais ou menos um ano e meio lendo antes de publicar o livro. Eu queria me municiar de aspectos relativos aos costumes locais, o dia a dia, porque eu gosto muito de história, mas mais do que a história dos fatos, das grandes personagens históricos, me interessa na história das pessoas comuns. O que elas comiam, o que elas bebiam, quando ficavam doentes, como se tratavam, né? Então eu li uns 3 ou 4 livros relacionados a hábitos e costumes coloniais, que são alguns muito próximos do que hoje você ainda encontra no campo, mas muita coisa que chama muita atenção, por ser diferente. E nesse mais ou menos um ano e meio, eu li muito sobre folclore, né? E não ter como fugir de Câmara Cascudo, é uma referência obrigatória, e muito sobre hábitos coloniais, né? Para ver como que era o funcionamento, a mecânica da vida em uma vila colonial. Porque o objetivo, mais do que tudo, foi fazer com que o leitor se sentisse naquele lugar, onde se tomava café às 3, 4 da manhã, onde você tinha que ir para casa às 8 horas da noite, tinha um sino de correr, porque o Estado português, mas, antes de mais nada, era um Estado policial. Então, era um Estado sob constante opressão. Os brasilianos, como os chamavam, eles não podiam ser donos de ourivesarias, de tipografias, né? Então, tudo isso veio de leituras sobre a vida privada no Brasil.
E é realmente muito interessante, né? E quanto tempo você passou escrevendo o livro?
Mais ou menos 2 anos.
E fale um pouco sobre a sua formação literária, suas leituras preferidas, as que mais o influenciaram. algum gênero, por exemplo, ser leitor aficionado de romances históricos ou de policiais ou de ficção científica, sei lá, de terror, não sei.
A literatura fantástica é um tripé, né? É o terror, seja ele gótico, seja o gore mais, né, cru, a fantasia, né, e a ficção científica. Eu li muito disso quando era mais jovem, né? Mas à medida que eu fui ficando mais velho, amadurecendo, eu comecei a fazer releituras de livros que eu tinha lido ainda no segundo grau e que eu fui descobrir, por exemplo, Aloysio Azevedo, que eu acho o melhor romancista brasileiro. Eu gosto muito do naturalismo. Para mim, é o gênero mais completo que existe. Essas descrições cruas do naturalismo, para mim, não que o Da Nação seja um romance naturalista, mas eu me considero um pouco influenciado por essas descrições cruas, tanto do Aloysio Azevedo quanto do Emile Zola. Se você já leu o Germinal, vai saber o que eu estou dizendo, né? É um gênero muito rico, né? E ao mesmo tempo eu me considero um pouco influenciado por Érico Veríssimo, que eu acho que ninguém conta uma saga como ele, né? Quem lê O Continente sabe o que é. E Da Nação, a proposta é um destino de ser uma saga, porque ele não sei se eu estou adiantando algum ponto, mas a proposta é que seja uma série de livros onde em cada um se aborde uma entidade folclórica, sempre com um contexto mais adulto e menos infantil, né? Quer dizer, eu costumo dizer que é um livro de folclore para maiores, né? E ao mesmo tempo uma saga Brasil adentro.
Pois bem, mas não vou também esmiuçar o conteúdo, né? Porque o nosso objetivo também é que os leitores procurem, né, o livro. Mas, basicamente, né, podemos dizer que a questão, né, da permeia, assim, como dado fundamental da trama, né, o pacto de um humano com o diabo.
Exatamente.
Né? Agora, o clássico disso não é brasileiro, é o Fausto de Goethe, né? Então, digamos assim, essa dimensão, é uma dimensão universal, né, não é propriamente daqui, né?
Exatamente. Nós temos, eu diria, o nosso Fausto, né? Mas o nosso Cramunhão, né? Em Guimarães você tem isso, né? O costume de você gerar um diabo dentro de uma garrafa, né? Você coloca um ovo embaixo do braço. Quer dizer, essa ligação entre o profano e o cotidiano é muito forte, tanto no Brasil interiorano, hoje, quanto no Brasil de 3 séculos atrás, né? O colono, ele tinha tanto medo e tanto temor pelo diabo e por uma mula sem cabeça, como hoje você tem de um arrastão ou de ser abordado numa blitz, né? Eram temores cotidianos, né? Então, o demônio, o boitatá, eram coisas quase que concretas, né? E muito antigas. Não sei se a senhora já teve chance de ler, mas o primeiro registro, no caso, escrito do avistamento de um boitatá é do Padre Vieira, de 1560. Quer dizer, eram coisas que eram tratadas como reais, né? Então, tem esse cuidado de tratar o profano e o fantástico como uma coisa quase que cotidiano, quase que tangível, porque isso é o Brasil de 3 séculos atrás, né?
O recuo no tempo também favorece, né? O tratamento dessa dimensão, né? O romance, então, foi lançado em 2008, né? Numa edição pequena, né?
Autoral,
familiar, e agora, então, está sendo lançada pela editora Baraúna, em São Paulo. Houve mudança no texto entre a primeira e a segunda, não?
Ele foi um pouco amadurecido, eu posso dizer assim, né? Quando você escreve uma coisa, o ideal é que você releia, você está sempre relendo, né? Você vai burilando, né? Você vai tirando o que você considera um excesso estilístico ali, aqui. Mas em termos concretos, tem um pequeno epílogo, né? Que não desvirtua o resto da trama. É mais um gancho para o que virá eventualmente depois. Mas a trama é basicamente a mesma, né? Mas um pouco mais burilada, purgada de algum excesso estilístico, algum...
Houve, então, né, um polimento.
Houve um polimento.
Mas acréscimo mesmo só esse epílogo, né?
É muito pequeno, são duas páginas e ele não interfere no que houve antes. É mais o gancho para o que virá depois.
Então vamos ter sequência, né?
Com certeza, se Deus quiser.
Vamos ficar esperando, então, com interesse, né? Estamos conversando com o romancista Marcos Aquiles. Voltamos já.